Debate para a Prefeitura de São Paulo foi ontem, puta show de horrores, mas vamos ver o que a gente pode aprender com isso como libertários e um pouquinho da análise do que aconteceu. Mas também algumas outras notícias: Correios está em greve, Petrobras perdeu o posto de maior empresa da América Latina para o Mercado Livre, e a esquerda continua apoiando Maduro. Tem uma coisa que a gente precisa conversar aqui. Também teve uma gracinha que eu peguei no plano do governo, do plano de governo Guilherme Boulos, que eu fiquei tipo, olha só, vamos lá. Então, gente, eu sei que vocês querem que eu chegue no debate, para a Prefeitura de São Paulo, eu quero chegar lá, mas tem uns pontos antes, rapidinho, só que eu quero passar. Primeiro, Correios entraram em greve, não basta que eles tiveram 600 milha de prejuízo ano passado e 800 milha de prejuízo no primeiro trimestre agora, os funcionários públicos querem um aumento, os funcionários dos Correios, considera funcionário público? Eu não me importo. Enfim, os funcionários dos Correios querem aumento, e até o governo Lula falou, não, gente, não, aí vai virar, não, parou, né, pô, parou. Aí eles resolveram entrar em greve. E é curioso que enquanto os Correios estão fazendo isso, o Mercado Livre passou a Petrobras em termos de empresa mais valiosa da América Latina. Parabéns aos envolvidos, simplesmente. Ah, mas Rafael, Correios é só entrega, Mercado Livre é marketplace. Eu sei, mas você entende a piada aqui, certo? E falando de Petrobras, eles conseguiram abrir um prejuízo pela primeira vez nos últimos 4 anos. O último foi em 2020, durante a pandemia. Ok? Quando o preço barril de petróleo foi infinito e além para baixo. Vocês lembram disso? Vocês lembram que deu um dia que deu o preço de petróleo, barril de petróleo negativo? Quem que lembra dessa? Mas enfim. E como é que eles conseguiram abrir esse prejuízo? Haddad e Lula. Literalmente. Porque foi um acordo tributário com o CARF sobre uma disputa tributária de 2008 a 2013. Foi resolvida agora. 12 bilha de conta. O que é curioso, que você tem uma estatal que tem. O governo controla a estatal e tem uma disputa tributária com ele mesmo. O interesse do governo como sócio da empresa, ganhar ou perder a disputa tributária, é perder. Porque eles ganham mais dinheiro. Então tá, fez um acordo lá, 12 bilha, e fora isso, a dívida da empresa foi marcada a mercado. Porque o Lula não para de falar merda, o Haddad não para de botar imposto, eles não param de explodir as contas do Brasil, o dólar disparou. Como a dívida da Petrobras é pesadamente em dólar, ela foi corrigida para o novo preço e isso bam, abriu um rombo de acho que uns 10 bilha ali. Então foi o Lula falando merda e o Haddad tacando imposto para todo lado. Conseguiram só com isso, a empresa continua a mesma coisa. Eles conseguiram só com isso gerar um prejuízo líquido na Petrobras. Parabéns. Nossa senhora. Mas outra coisa também que eu não posso deixar de marcar é que isso aqui aconteceu na Venezuela dia 6. Desculpa que eu levei 3 dias para fazer isso, mas foi difícil gravar vídeos ultimamente. Pelo que eu entendi, a Maria Oropesa era coordenadora de campanha, uma das coordenadoras de campanha da oposição na Venezuela. E ela foi presa pela ditadura do Maduro e ela gravou uma live dela sendo presa. É esse ponto que nós chegamos. Vocês entendem por que o Brasil quer regular redes sociais? Vocês entendem por que o Maduro foi lá e proibiu o X ou o Twitter na Venezuela? Isso é a polícia socando a porta da casa dela, entrando e prendendo ela. E, gente, não se enganem por nenhum segundo, ok? Não criem nenhuma ilusão na cabeça de vocês. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, ela está sendo torturada. Não se enganem por nenhum segundo de outra coisa diferente disso. Ok? É isso aqui que o PT soltou cartinha de apoio. É isso aqui que eles apoiam. Tá? E a Maria Oropesa é do Lola, Ladies of Liberty Alliance, que é uma aliança de liberais e libertárias, mulheres pelo mundo inteiro. Eu tenho amigas aqui, no Brasil que fazem parte da Lola, do Lola. Ah, mas tem que ter um negócio feminista, né? Que porcaria é essa? Cara, ó, é o seguinte, tem as feministas de esquerda. A gente tem que ter a nossa organização pra fazer frente também, pra ocupar espaço pra estar num debate. Eu sei que tem gente que não gosta muito, mas enfim. O ponto é, cara, é uma das nossas. Não é só uma pessoa aleatória, é uma pessoa do movimento nosso, cara. Lola é um movimento dentro, muito aliado do SFL, muito aliado de várias organizações do movimento liberal e libertário internacional. Isso aqui é um de nós, cara. Que foi presa. Que a polícia derrubou a porta da casa dela, entrou e prendeu ela aleatoriamente, baseada em nada, e está nesse momento torturando ela. Então, assim, quando o Brasil vai lá e faz essas notinhas canalha, estúpida, psicopata, maligna, Ai, não. Estamos junto com a Colômbia e México pedindo as atas pelo Bra da eleição. Eles sabem que não tem ata. Eles sabem que a eleição foi fraudada. Eles sabem que isso aqui está acontecendo. E eles apoiam isso. Ok? Vamos lembrar isso muito bem. Enquanto isso, o Celso Amorim foi na Globo News. Cara, até a Globo News tá desembarcando nessa merda. A Globo News tentou inventar a história duas vezes. Dois jornalistas da Globo News diferentes, em dias diferentes, tentaram inventar a história de que, não, na verdade, o Maduro é de direita. A Globo News tá desembarcando, trouxe o Celso Amorim, perguntou pra ele, cara, e a live da prisão da coordenadora do. O que vocês acham disso? Ah, ele falou que ele não viu e que ele acha lamentável. É lamentável. Pô, foda, né, cara? Muito paia que tenha qualquer tipo de prisão política, qualquer tipo, todas elas. Me compadeço por todos. Mano, esse cara aqui é um psicopata maligno. Isso aqui é uma pessoa objetivamente maligna. Não tem outra explicação, bicho. Ai, eu lamento. Ai, nós queremos ver as atas. Vocês sabem, eles sabem. Eles sabem que isso está acontecendo e eles apoiam isso. Então, assim, cara. Isso pra lembrar você que esse sistema existe, que esses malucos existem, eles estão por aí. Isso aqui é. MST apoia isso. Ah, MST talvez tá distante de mim. MST tava fazendo todo pra, um negócio de murais em defesa da Palestina e tudo mais. Que foi pintar na Consolação aqui em São Paulo. Um mural de Palestina livre do Rio ao Mar. Do Rio ao Mar é dog whistle, é código para genocídio judeu. Ok? O JS apoia isso aqui. O JS apoiou a fraude no Maduro. O JS está dentro de todas as universidades do Brasil. O professor do teu filho, se você tem filho que está dando escola pública ou privada, o professor do teu filho pode ser isso aqui. Então, assim, cara, eu tô entrando para lutar contra essa porcaria desse sistema, bicho. Eu não aguento mais. Esses lixo humano, esses seres malignos, objetivamente reprováveis. Estão dentro do sistema, fazendo todo tipo de coisa, operando todo tipo de coisa. Uma das coisas que me motivou a entrar é fuder esses caras. É isso, cara. Desculpem o meu francês, mas assim, vagabundo tem que se fuder. E se eles não estão se fudendo tanto quanto eles merecem, então eu vou ter um enorme prazer em ser um veículo de punição para isso. Para vigiar que isso aqui não aconteça. Então aqui tá minha vaquinha. Ah, mas Rafael, eu não sou de São Paulo, não vou poder votar em você. Cara, vamos imaginar que um voto custa aí, sei lá, R$ 20? Me doa 20 pila aí. Se puder fechar para 30, eu agradeço. Mas daí com isso eu vou tentar procurar um voto aqui, pode ser? Ajuda nós. Ah, mas Rafael, sei lá, acho que não adianta. Tá bom, então tem a 7. A gente teve um post recentemente, por exemplo, comparando Brasil e Romênia, né? O pessoal acha que ah, esse país porcaria aí, Romênia e tudo mais. Pois bem, imposto de renda deles é 10%, o nosso é quase 30%, o imposto corporativo nosso é 34%, deles é 16%, e a taxa de homicídios deles é tipo 20 vezes menor que a nossa. E não tem imposto sobre herança. E o IDH é maior. Então assim, ah, Rafa, não quero isso. Tá bom, então. Tem essa alternativa também. Se tiver interessado na 7, a gente baixou o preço da nossa da consultoria introdutória, da chamada introdutória agora. Que é só pra você tirar umas dúvidas, pra você entender assim, o básico e tudo mais, porque como o dólar subiu, a gente dá uma baixada pra ficar bom pra vocês. E você consegue abater o preço da chamada introdutória depois dos outros serviços. Então fica melhor pra você. Dá uma conversada lá com a 7, cara. Suposto, vamos conversar do debate, e teve uma coisinha que eu peguei no plano de governo do Boulos que eu achei muito curioso. Em segurança urbana. Ele tem aqui um programa de dobrar a guarda municipal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, porque também sacanagem, né? Ele tem um programa de dobrar a guarda municipal. A Marina tá propondo isso aqui há muito tempo. Muito tempo. Tá meses falando disso. O Boulos foi ela colocando no plano dele. Escola segura. Aliás, o programa garantirá a presença física da GCM nas ruas a partir do mapa de incidência criminal da cidade. Esse aqui é o caderno de políticas públicas do Novo. Que foi o projeto que eu chefiei quando eu estava trabalhando lá dentro do Libertas. Proposta: elaborar um mapa de pontos de calor de crime a partir de boletins de ocorrência, apontando áreas com não sei o quê, para fundamentar intervenções coordenadas com não sei o quê. E apareceu no plano de governo do Bolso. Engraçado, né? Quer ver outra coisa engraçada? Programa de combate à violência doméstica, ampliação da patrulha da guarda municipal com mais guardas, viaturas, vão atuar prontamente na prevenção e garantia de medidas protetivas integradas com a rede de proteção e enfrentamento de violência contra a mulher e feminicídio. Estruturar intervenções integradas de prevenção ao crime em cooperação com as áreas de cultura, educação, força e segurança. Isso aqui inclui também combate à violência doméstica. Engraçado, né? Força e tarefa de enfrentamento à receptação de celulares roubados. Ação permanente de inteligência fará intervenção dos comércios que revendem celulares roubados. O que é só celular também? Tem várias outras coisas que são roubadas, tipo só fio, essas coisas assim, né? Então, multas. Então a gente vai fazer combate à cadeia econômica do crime, né? Pois bem. Tá aqui. Autorizar o corpo existente da Guarda Municipal a fiscalizar o comércio de produtos com alto risco de serem produtos em receptação. Engraçado, né, cara? Valorização da Guarda Civil Metropolitana. Tá, eles falam de aumento e tal, mas qualificação permanente, equipamento de equipar o efetivo, papapá. Pois bem, caso exista a Guarda Municipal, porque isso aqui é para todas as cidades, isso aqui não é só para São Paulo. Implementar as capacidades totais concedidas na Lei Federal de 2014 que disciplina a Guarda Municipal. Engraçado, né? Assim, eles colocaram um cara que foi ex-chefe da Rota pra fazer o plano de governo do Boulos. Inclusive, deu pau dentro do PSOL isso. Mas sei lá, cara. Achei curioso. E o suposto debate, quem ganhou? Quem ganhou? Tem essa discussão pra gente ter, quem ganhou, e também tem a discussão de o que nós podemos aprender com esse debate. Desculpa que eu demorei pra chegar até aqui, mas é que eu realmente queria passar por esses pontos antes. Primeiro, quem que ganhou? Isso aqui é o Google Trends. Isso aqui é uma ferramenta muito legal que ela te mostra o quanto que certas coisas estão sendo pesquisadas. Isso aqui é o horário do debate, né? Então, tô vendo no último dia aqui. Mas isso aqui, o Marçal ganhou a pesquisa disparada. Se você vem em São Paulo, 50% das pesquisas são... Podia abrir o menuzinho aqui, né? Funcione? 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 Ah, aqui. Ah, ok. Eu que sou burro. Tá. 51% das pesquisas foram Pablo Marçal, 11% Nunes, 12% Tabata Amaral e 18% foi Guilherme Boulos. E 8% foi Datena. Então, assim, gente, eu quero comentar duas coisas sobre o Datena. A primeira é que parece que ele rolou pra fora da cama, tomou um cafezinho e falou... Tá feita a minha preparação do debate. Vou lá falar umas merda. Ele tava totalmente perdido na porradaria. Perdidinho na porradaria. Perdidinho, perdidinho. Não sabia nem o que tava acontecendo. Então, assim, cara, a segunda coisa que eu quero falar sobre a campanha do Datena é que ela acabou. Pode fechar a porta. Pode fechar a porta. Acabou. Marçal foi mais pesquisado, disparado. Só que o legal do Google Trends é que você consegue ver quais são os termos que são pesquisados junto com. Então, quem que pesquisou? Ricardo Nunes pesquisou também. Compadre, compadre, o compadre, água branca, compadre, CC, água branca, já chego nisso. Quem pesquisou? Pablo Marçal, tava pesquisando. Água branca, parabéns, Tabata. Foi a única coisa assim, tipo, legal, mas... Condenado, condenado, água branca, condenado... Preso. Ah, Tabata Amaral, idade. Os caras são muito gado, né, bicho? Operação Água Branca, Nunes, pai, partido, PSB, tá? Partido Socialista do Brasil, pra quem não sabe. Boulos, rachadinha, condenação do Pablo Marçal, novo centro, Água Branca. Mas, cara, essa da Água Branca, eu já chego nisso, mas... compadre comedor de açúcar, cheira pó, Boulos e Boulos Hamas. E assim, e Datena condenado, tipo... Cara, é tudo negativo, velho. As pesquisas são todas negativas. Se você for 5, 6, 7, 8 minutos pra dentro enquanto eu fui, é tudo negativo. Eu fico um pouco feliz com isso, talvez, não sei, porque isso mostra que as pessoas não têm esperança nesses caras. Vocês entendem como isso é bom? A galera só tá, tipo, eles querem saber os podres. O debate não teve nenhuma proposta, não teve nada de positivo, mas até aí todo debate é assim. O debate é uma forma extremamente estúpida. Tipo, se eu fosse tentar, assim, criar qual que é a forma mais estúpida concebível, tipo, se eu juntasse, assim, um monte de prêmio Nobel, pesquisador, 10 anos de pesquisa, bilhão de dólar financiando, vamos criar a forma mais estúpida concebível de explicar e debater ideias. Vamos fazer um debate. Essa seria a conclusão. Então, assim, é inútil, né? Você vai fazer ataques, você vai fazer disparadas contra os seus adversários. É normal, sim. Mas eu acho que o aprendizado principal aqui aliás, eu acho que isso é uma consequência do fato do debate, você vai ter todas essas coisas negativas, mas o fato de que as pessoas estão interessadas nisso e não estão, me parece, nutrindo tanta esperança nos candidatos, eu vejo como uma coisa positiva, sabe? Eu vejo como uma coisa meio. Existe uma demanda aqui. E, lamentavelmente, a Marina foi barrada de participar nos debates. Isso foi curioso. A Marina Helena, candidata do Novo aqui em São Paulo, ela foi barrada. Por quê? Eu não sei. Ah, mas tem a legislação. Bom, sim, a legislação dizia que você tinha que ter cinco parlamentares até o dia 20 de julho. A gente inscreveu o Salles, né, trouxe o Salles de volta pro Novo, depois da data. Mas tá cumprida a regra, né? Vocês podiam convidar. Ah, mas é que tem pouca relevância política. Tá, mas peraí. Peraí, tá, eu entendo que ela não tá exatamente a faca mais afiada da gaveta nas pesquisas. Ela tá ali, dependendo da pesquisa, entre 2 e 8%. Então, atrás dos outros aqui. Mas, salvo São Paulo e Rio de Janeiro, que eu saiba, todas as outras bandes convidaram o candidato do Novo. Se não todas, 80%. O candidato do Novo, mesmo com resultados nas pesquisas abaixo de 1%, foi convidado. Então, parece que o critério de, ah, mas é que não tá muito bem na pesquisa, mas em todas as instâncias convidaram, menos em São Paulo e Rio de Janeiro. Ué? Esquisito, né? Enfim, a gente não teve a Marina, o nível aqui baixou pra caramba. Não teve alguma coisa assim. Ela estará no próximo debate, que é o do Estadão, mas eu acho curioso tentar entender aqui por que que exatamente a Band barrou ela. Veremos no próximo. Acho que aí a gente vai ter um cenário muito diferente do que aconteceu aqui. O caso da Água Branca também, que apareceu em todas as pesquisas aqui, foi interessante porque ele também mostra assim como é estúpido você debater propostas. Porque a Tabata puxou isso no Marcelo. Ela falou: Marcelo, você conhece o que é a Operação Água Branca? Não. Ah, tá bom. Ela foi para outro ponto. Por quê? Porque ela sabe que é inútil, é estúpido, é imbecil querer discutir isso, porque ninguém se importa. Porque é uma ideia técnica, é um plano que afeta toda a cidade, é uma operação gigante, é um negócio que pode realmente modificar São Paulo, é extremamente relevante, e ela, que é a pessoa técnica de todos ali, ela era a pessoa mais técnica. Se a Marina tivesse, ela ganhava. Mas não sendo isso, é a Tabata, ela sabe que a coisa mais estúpida que ela poderia fazer na vida dela é tentar debater isso naquele momento. Eu tô batendo nisso muito porque é pra vocês entenderem como esse processo de escolha política é idiota. E ele cria incentivos muito ruins. Que é o que eu acho que nós, como libertários, temos como aprender, temos o que aprender a ganhar aqui. É olhar para isso tudo e falar. Eu fiz uma live com o Peter, inclusive. A live foi derrubada porque ele tomou strike da Band. Então, da próxima vez que a gente for fazer, vai ser só a gente falando, não vai ter vídeo e tudo mais. Mas, eu tava até falando, cara, isso aqui não tem tá uma vibe de debate pra prefeitura do Rio de Janeiro, não? Porque assim, é tipo Darth Vader versus Voldemort, e você não sabe qual é qual, sabe? Eu acho que existe uma demanda aqui. De todas essas pesquisas mostrarem as pessoas procurando coisas negativas, das pessoas sabendo que aquilo ali é deplorável, de olhar e falar, cara, que bando de lixo. Que bando de. Que porcaria é essa? E aí que entra o nosso ponto libertário. É que eu gostaria muito de ter a Marina Helena lá e a gente vai ter ela no Estadão no próximo, que é pra falar, gente, olha, fim das contas, a nossa proposta aqui é o seguinte: tá vendo tudo isso aqui? Eu acho que esse pessoal aqui devia não mandar na sua vida. Acho que os problemas que a gente tem na cidade são primariamente por causa que a gente fica fazendo isso aqui. E dando poder para político para eles criarem um monte de coisa aqui. O que a Marina quer fazer? O plano de governo dela vai sair em breve. Tem 200 e páginas. Meu Deus do céu. Eu olhei aquilo e falei, Marina, pô, mas você quer que eu faça um vídeo sobre isso? Você vai lá e faz 200 e cacetada página? Pô, colabora com os comparsa, pô. Caramba! Mas assim, o plano de governo dela, regularização fundiária, liberdade econômica, vou facilitar tudo, privatizar, faca em tudo, afueira, sobe a guarda municipal, vagabundo vai pra cadeia e vambora. Ao longo de 200 páginas, claro. Mas eu acho que é um momento. Eu acho que seria muito útil ter ali alguém. E eu acho que o Milei cresceu muito nisso, mas. Claro, em parte porque ele é um cara muito bom, mas em parte porque a mensagem dele é falar: gente, vocês estão vendo isso aqui, ó? Estão vendo esse bando de candidatos? Estão vendo essa banda de nulidades aqui? Nenhum deles vai melhorar a sociedade. Os problemas da sociedade vêm primariamente porque a gente acha que eles vão melhorar, porque a gente fica esperando que eles façam isso. E a nossa proposta é que eles deveriam ter menos poder e eles não deviam ter o seu dinheiro. Então o que eu quero fazer é cortar o dinheiro de todos esses caras aqui, tirar o poder deles, devolver para você e falar, pô, cara, desculpa que a gente ficou enchendo o saco. Eu acho que isso seria muito educativo. Talvez não ganhe, mas o ponto não é esse. Nesse argumento que eu tô fazendo, o ponto é: se a gente acordar algumas pessoas nisso, algumas pessoas olharem e falarem, pô, mas ela tem um ponto, né, mano? Esse pessoal aí da cobrinha aí, do novo, aí eles têm uma ideia que é uma ideia, né, cara? Fica legal. Agora, em pontos específicos do debate, a maior parte ali não vale a pena discutir, a maior parte ali é uma nulidade tão grande que. Mas o que é interessante notar ali é as estratégias, principalmente ali do Boulos. O Boulos ele tá tentando suavizar a imagem dele. Se vocês abrirem o Instagram dele, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu voltar a tela aqui. Deixa eu mostrar isso para vocês. Que. Opa, eu reduzi a minha tela e não a webcam. Aqui. Olha só, eu comprei uma webcam nova. Agora que o dólar subiu, o youtuber tá ganhando mais dinheiro pra ter uma webcam nova. Se a gente for olhar aqui o Instagram do Boulos, tem postagens do debate aqui e tudo mais, mas eles colocam aquele sorrindo, tal, tá, ele sorrindo. Ah, coloca o Nunes com a cara ruim e tal. Mas se vocês forem ver, todos os outros posts dele são assim: ah, vai ter pulseirinha, fala de si, três livros que eu recomendo, Olimpíadas, pagode. Olha que coisa. É o Boulos, é pescaria, ele vai pescar. Olha, ele pesca. E teve outra que era a Secretaria do Namoro, ele com a Marta Suplicy. Ai, mas área verde. Você tá entendendo o que ele tá fazendo? Ele tá tentando suavizar a imagem de extremista dele. Ele tá tentando combater o fato de que. Ele tá tentando combater aquelas fotos dele com coisa queimando na frente e atrás, de invasão, de não sei o quê. Ele tá tentando fugir disso tudo. Essa é a estratégia principal dele agora, e daí ele fica falando de saúde, fica falando essas coisas e cola, cara. Pra você ver a disfarçatez do cara. O que me leva a um outro ponto, que é o seguinte: puta merda, Marçal. Sabe, o Marçal nos deu o momento de falar assim, mano, meu plano econômico é primeiro tirar você da prefeitura. Puta, aquilo ali foi o melhor momento do debate, que ele falou isso pro Nunes. Meu plano econômico é primeiro tirar você. Segundo. Não, tá. Essa foi 10 de 10. Não tem nem. Agora, ele foi lá e fez a pergunta que todo mundo tem que fazer para esses comunistas malucos aqui, que é, tá, mas e a Venezuela? Você apoia essa ditadura? Só que o Marçal cagou a pergunta, cara. Pode ser eu que sou crica, não sei, mas eu sinto que ele cagou a pergunta. E podia ter feito um negócio melhor ali de ter falado: olha, Maduro fraudou a eleição, está prendendo pessoas, está torturando. Ele é ligado ao narcotráfico, ok? Milhões de pessoas fugiram do país, ele destruiu o negócio todo. A minha pergunta muito simples é: Maduro é um ditador, sim ou não? E digo mais, ele fraudou a eleição, sim ou não? E digo mais, Boulos, se fosse você no lugar dele, você faria igual ou você concederia que você perdeu? Não, ele deu uma execução uma bosta ali. Cagou o negócio. O Boulos tomou duas vezes isso, ignorou, saiu pela tangente, não respondeu nada e tudo mais. Mas o que é interessante de notar disso é que, assim, ele não mente. Porque, assim, a gente sabe que o Boulos apoia isso. Porque, assim, se o cara vê. Se você vê isso tudo que tá acontecendo na Venezuela, você tá na política, e é o teu lado político fazendo isso, e você não fala nada, bicho, você apoia. Você só não tá com a coragem de falar, mas você apoia. Ok? Mas ele podia só mentir, né? Ele podia falar: não, pá, não, não, acho que tá errado isso. Não, poxa, não, eu defendo, né? Uma coisa diferente. Eu acho que o Chaves, não sei o quê, teve acertos, parou. Mas não deveria ser assim, poxa, olha só, nós precisamos valorizar a democracia. É mentira, é mentira. Mas pelo menos, ó, mas pelo menos ele tá priorizando. Enganar as outras pessoas em cima de lealdade ao Maduro. Entendeu meu ponto? Mas não. Ele prefere ficar quieto, a prejuízo da imagem dele, a prejuízo de ficarem tacando isso na cara dele, do que ir lá e mentir para condenar o Maduro. Ele prefere ser fiel. Ele prefere ser fiel ao Maduro, ele prefere ser fiel ao socialismo, ele prefere ser fiel à ditadura do que mentir e falar: não, não, gente, isso aí eu sou contra. Isso aí eu sou contra. Eu acho que o ponto mais interessante para a gente ver desse debate, fora isso, teve assim várias nulidades debatidas, nenhuma coisa muito grande, as propostas de revitalizar o centro foram as coisas mais genéricas que deu para ouvir, as propostas de segurança também, tá, zeladoria, tá, ok, saúde, eles ficaram com um monte de ideia genial, acho que isso também vale a pena comentar, né? A gente viu muito ali, o Marçal também tem muito isso, acho que o Marçal é o que mais que mostra, todos eles têm isso, né? Mas Marçal, o que melhor personifica o que eu chamei quando eu fiz o canal de políticas públicas novo de síndrome de trem-bala. Que tem uma puta ideia, uau, genial, super complexa, cara pra caramba, que vai resolver tudo. E não vai, não vai. Primeiro que não vai funcionar, segundo que vai custar 4 vezes isso, terceiro que não vai nem sair do papel, ainda bem, porque se saísse ia ficar abandonado. E quarto que faz o básico, mas ninguém quer falar que faz o básico, ninguém quer resolver isso. E isso foi o que as gestões do Novo resolveram, elas demonstraram, sabe? Quando eu tava fazendo o caderno de políticas públicas, eu quase chamei ele de uma revolta do trem-bala, ou faz o básico, caralho. Quase que foi, sabe? Se eu tivesse proposto isso, eu teria sido demitido no ato, eu sei, mas é um exercício constante de ter uma porrada de ideias geniais, super complicadas, sem discutir nunca quanto que vai custar, e não vai funcionar. Mas nenhum deles fala assim de planos básicos, de coisinhas básicas, porque assim, você nunca vai ter gestão boa pública, não existe. Agora, você pode sair do horrível lixo pro medíocre, isso é possível. Você vai um dia ser melhor que o medíocre? Não, nunca, jamais, não existe. Mas não ficam discutindo isso. Que também é um incentivo da coisa, é um incentivo de eleições, é um incentivo de Estado, é um incentivo desse sistema estúpido de eleger, de selecionar quem que vai ter poder de mandar na vida dos outros. O incentivo é o cara ter ideias megalomaníacas, não explicar nada sobre elas, chutar todo mundo, não responder nada, atacar todo mundo, porque a melhor defesa de você se atacar de alguma coisa é você atacar os outros, e depois, resultado, enche o saco essa porcaria. A gente vai para outro debate, repete a mesma coisa e ganha. Eu acho que esses debates, assim, cara, se a gente conseguisse ter um libertário lá, tipo, libertário mesmo, isso vai acontecer em Chapecó, Santa Catarina, porque tem o Dadá Vestfall. Dadá é o apelido dele, o nome dele é Davison, mas enfim. E ele é libertário, ele é maluco. Completamente. Eu adoro o Dadá, cara. Meu Deus, quando a gente trabalhava no Novo, só faltava ele entrar com um pandeiro na sala, às vezes, assim. Eu causo, eu adoro esse cara. Ele vai estar no debate para a prefeitura de Chapecó, sendo libertário. E eu acho que isso vai ser um momento legal para muita gente olhar e falar: oh, é. Eu acho que se a gente tivesse essa presença nesse debate, seria um motivo, seria uma coisa boa pra gente acordar as pessoas. Mas bom, vamos ver quando a gente tiver o debate do Estadão e a Marina estiver lá, como é que vai acontecer isso. Desculpa pelo vídeo longo, mas hoje foi um dia bem corrido e complicado para mim. Esse foi o vídeo que eu consegui fazer, mas eu precisava ter um vídeo sobre o debate. Por esse vídeo é isso.